Uma pessoa está perguntando qual é a melhor forma de sermos gratos pelo que recebemos no ensinamento. Então, a forma de nós sermos gratos é praticar as leis que ficamos conhecendo. Se nós aprendemos algumas coisas e não praticamos, isto equivale à ingratidão. E quando ficamos conhecendo uma lei espiritual através do ensinamento, e se praticamos, se vivemos aquilo, então somos gratos. E se nós podemos falar a respeito dos monastérios, se isso tem a ver com a nova vida sobre a Terra? O serviço de um monastério não basicamente é orar e irradiar. Por isso, eles têm um ritmo especial de vida para poderem cuidar exclusivamente disto, de orar e de irradiar. E claro que o trabalho de irradiação vai preparando um ambiente para uma nova vida e para muitas transformações. Aqui uma pessoa, sabendo que nos monastérios estão trabalhando a comunhão, uma pessoa está perguntando qual é o significado de tudo isto. Quando nós tomamos, no caso da comunhão, tomamos duas coisas muito vivas, como possam ser o pão e o vinho ou a água, são coisas vivas, não? O pão é feito de cereais, os cereais são sagrados, os cereais não são deste planeta. A vida dos cereais veio de planetas muito adiantados, muito evoluídos, onde não se come coisas físicas, mas se come de outra forma, nós nos alimentamos de outra forma. E na essência desta alimentação, que não é física, existe aquilo que os cereais contêm. Então, os cereais ganharam uma forma, foram materializados e aquela vida veio para este planeta, de forma que os cereais são sagrados. E, portanto, o pão representa um alimento feito de cereais. E a água também é viva, como se sabe. E no caso da bênção do vinho, feita por Jesus, o vinho é considerado vivo, não? Que o vinho é feito de uva. E o pão, dada a sua origem, o pão, dado a sua história, sendo um cereal, não era da terra, em origem, então o pão talvez se prestasse para um certo ritual. Esse ritual parece, isto é uma interpretação, né? Tem muitas outras, isso tem muitos outros significados. Mas o pão é algo que recebe e desenvolve certas energias que são postas sobre ele. E ali, segundo o que nos é dito, quando aquele mestre espiritual tomou o pão, ele teria depositado sobre aquele pão, porque o cereal recebe e assimila, teria depositado algumas energias. E ali pode-se concluir, além do ensinamento espiritual que houve, pode-se concluir que o pão, por conter o trigo, absorve certas energias. E absorvendo certas energias, ele, quando se torna nosso alimento, é um alimento especial. Agora, aquele que pegou o pão e que fez um ritual com ele, não era uma pessoa como nós, não é? Que podemos ali depositar muitas energias de gratidão e tudo mais, e o pão ser um bom alimento para nós. Ali ele depositou outras energias, e segundo o que consta, ele depositou uma energia que ia ajudar aqueles que participavam do ritual e que comeram o pão. Ele depositou energias que os ajudava a transcender o estado material. Depositou energias que depois iam desenvolver neles, de forma que eles se tornassem onipresentes. E também energias que, depositadas neles, até ingeridas materialmente por eles, não? Iria colocá-los no caminho da libertação, que é tudo que se precisa, não é? De libertação. Então, quando essas energias foram colocadas e aquilo foi tido como um alimento especial e foi tomado pelos que estavam presentes, aquilo trabalhou muito a essência daquelas pessoas. Porque foi introduzido neles, através de um meio físico, foram introduzidas coisas que iam desenvolvê-los em outros planos, em outros níveis. Então, eles ali foram preparados para desenvolver coisas na consciência deles que eles não desenvolveriam se não tivessem participado daquele ritual. Então houve um desenvolvimento na consciência daqueles seres que eram seres comuns, que eram seres normais. Houve um desenvolvimento na consciência daqueles seres que depois se viu. E aquilo correspondeu também a um grande estímulo para a humanidade. Porque aqueles seres que participaram deste ritual e, portanto, foram transformados na sua essência, aqueles seres representavam a humanidade. De forma que aqueles seres, tendo se transformado daquela maneira, nós não sabemos o que isto terá influenciado no desenvolvimento da humanidade, porque a humanidade é una. Agora, o líquido, o vinho, que contém também a água, o vinho, quando passou por esse ritual, porque parece que no vinho foi introduzido algo que foi chamado de luz branca, não luz material. Luz branca é uma luz que não é material. E aquilo foi introduzido na água, foi introduzido no vinho, foi introduzido no líquido. E aquilo, quando foi ingerido pelos seres que fizeram parte, também houve uma transformação neles. Houve uma transformação neles, e nesse caso, do que foi introduzido no líquido, do que foi introduzido, no caso ali, foi o vinho, foram cancelados alguns estados involutivos que teria sido um trabalho imenso cancelar aqueles estados involutivos de encarnações anteriores e de coisas que estão na raiz da humanidade. E quando esses estados involutivos foram dissolvidos, através desse ritual, através dessa energia que foi colocada ali, e que pelo estado de amor que havia, pelo estado de união que havia ali, então aquilo houve uma transformação tal que a mônada daqueles indivíduos passou por um processo de despertamento maior. As mônadas estavam semidespertas, no caso deles, não? E as mônadas terminaram de despertar e despertaram completamente com este rito. E aí, aqueles seres passados por esse processo, eles começaram a receber energia monádica, coisa que não recebiam até aquela altura. Começaram a receber energia monádica, então ficou demonstrado, quando nós recebemos energia monádica, com qual velocidade podemos nos transformar. Então, um ser comum passou a fazer curas. Um ser comum passou a canalizar coisas de altos níveis e assim por diante. E isso abriu portas para que a gente passe também por esse processo. E aí ficou esta forma de nós nos comunicarmos com todas essas energias, de nós procurarmos reconstruir aquele momento muito especial, que foi um momento único na Terra, aquele, de oportunidade. Porque havia ali um ritualista que tinha esta possibilidade. Então, isto abriu caminhos na Terra que nós não temos ideia, porque não conhecemos a Terra, não conhecemos os processos da Terra, e não sabemos o que aconteceu com a Terra depois daquilo. Depois disso ter sido introduzido em alguns seres humanos que representavam toda a humanidade. Então, esse ritual, digamos assim, esta forma de nos aproximarmos, não, com o interno, com o invisível, com o cosmos, no caso com Cristo, porque representavam as forças crísticas, aquilo representava o Cristo cósmico ali. Então, isto permaneceu, isto foi doado para a humanidade. Agora, para que isto tenha esse mesmo teor, não, para que isto tenha esse mesmo valor, é preciso que aqueles que participam do ritual tenham uma verdadeira intenção em construir toda esta comunicação, em construir essas ligações. E vamos aprendendo a fazer isto, baseados em um ritual que sempre existiu, não foi Jesus que criou aquilo, aquilo era feito antes, em outros momentos, no passado, só que ali tomou um sentido mais cósmico e que foi de uma repercussão para toda a consciência humana. Também não se sabe o que pode ter acontecido com o planeta depois daquilo. Enfim, todos esses fatos são fatos internos, não são fatos materiais, são fatos internos. E nós vamos dando valor a estas coisas, vamos descobrindo o efeito destas coisas, é à medida que vamos compreendendo, vamos nos entregando, vamos nos adaptando e vamos tendo fé. Agora, no caminho espiritual, nós só percebemos o que realmente acontece depois de ter acontecido conosco. Então, falar tudo isto pode não significar nada para muitas pessoas, mas se isto acontece com alguém, aí sim significa. E essas coisas que a gente acompanha por fé, quando estas coisas são assumidas por fé, acontecem coisas até no plano da matéria em seguida. E aí temos a comprovação de que eram verdadeiras. Mas só temos a comprovação de que uma coisa desta é verdadeira depois que a vivemos. Antes não pode comprovar. Não pode comprovar porque isto é um fato íntimo de cada um, isto é um fato interno de cada um. Não tem nenhuma comprovação que aconteça isso com o pão, que aconteça isso com o líquido, que aconteça isso com os seres. Não, não tem forma de comprovar isto. É só passando por isto é que a gente pode ver que é real. Só passando por isto. Senão é cultura, é conhecimento, é fé, tudo isso. Mas quando se passa por isto, aí se percebe realmente a realidade, se percebe que isto realmente acontece e que não é só algo de criação mental ou de imaginação. Mas aí não há comprovação para estas coisas. Não há comprovação de que um pedaço de pão possa conter certas energias transcendentais. Não pode haver comprovação disto. É preciso que você passe por isso, aí você vê que é. Aí você vê que é real. Então essas coisas todas são um convite para nós, se tivermos fé, não é? Seguirmos e vamos ver o que acontece. É preciso fé e ausência de expectativas. Uma pessoa estava lendo o livro de Mistritlan e perguntou o que são aquelas passagens intraterrenas de que o livro fala, para que servem aquelas passagens. Aquelas passagens estão no plano etérico, né? As passagens não estão no plano físico. e aquilo que ali é chamado de túneis, túneis intraterrenos, quando falava no livro de Mictlantecuhtli a respeito disso. Então, esses túneis intraterrenos coligam um centro planetário com outro, coligam um retiro intraterreno com outro, são túneis que comunicam o interior da Terra com seus vários núcleos. Claro que isso no planetérico, não, ou no plano astral, isso serve de comunicação entre os centros e entre os núcleos. Esses túneis são locais de passagem, permitem a passagem, a locomoção de quem está na quarta dimensão, por exemplo. Nas dimensões superiores, nós não necessitamos de túneis, mas certos seres que são nos limiar da quarta dimensão podem necessitar desse tipo de comunicação entre um local e outro, como transporte. E também esses túneis representam canais, canais de energia intraterrena, que podem ser transferidas de um centro para outro, pode ajudar um outro núcleo. E isto tudo é no, na parte quase física de tudo isto. Porque à medida que vamos saindo do plano físico e que vamos entrando nos níveis mais imateriais, esses túneis não existem. Agora, perguntaram também do que um intraterreno se alimenta. Então, aqueles intraterrenos que estão muito próximos do nível físico não têm corpo físico, mas têm um corpo que é um degrau além do plano físico. Esses intraterrenos, na sua vida, usam algo que corresponde à água. Algo que corresponde à água. Não é esta água física que está aqui, mas é algo que corresponde à água. E eles se alimentam também de energia. Não há comida intraterrena, são energia e aquilo que corresponde à água. Agora, existe também uma forma de alimento que nos ensinamentos não é chamado de maná. Isto não é um alimento como o nosso, mas é algo que os intraterrenos mais físicos dispõem deste alimento, que não é físico. Nós não sabemos, nunca experimentamos isso, não sabemos a forma, mas existe sim um alimento que nós chamamos de maná, muito na linha daquilo que aconteceu quando passaram 40 anos no deserto, que se alimentavam de um maná também. Só que lá no deserto tinha um grande mago e que podia fazer isto facilmente, não? Mas isto tem a ver com o alimento intraterreno, quando há necessidade desse alimento quase físico. Bom, isso são coisas um pouco inusitadas, não? Um pouco misteriosas também, porque nós temos que compreender o seguinte: uma realidade que não é física, como por exemplo, como se faz para dizer como que os intraterrenos se alimentam? Nós não temos nos idiomas físicos nenhuma palavra que possa falar exatamente aquilo que não é físico. É como se a gente quisesse, com as palavras humanas, dizer o que é o espírito. Tem pessoas que ousam dizer o que é o espírito, mas todos nós sabemos que não é nada daquilo, porque não há palavras humanas para descrever o espírito. O espírito não é material, não é humano, o espírito é outra coisa. Então não há uma palavra de um idioma humano para falar do espírito. Para falar da alma ainda se consegue, mas do espírito, da mônada, é uma ousadia. Você, com esses idiomas, fica falando de mônada, de espírito e tudo isso. O que é isso? Então, quando se dá uma resposta a respeito da vida intraterrena, nós todos temos que partir do princípio que é uma aproximação. O que é uma aproximação? É uma ousadia. Porque as nossas palavras não exprimem exatamente o que se passa lá. Esses idiomas foram feitos para falar das coisas daqui, precisa um grande poeta, um grande contatado, um ser muito espiritual, para conseguir extrair desses idiomas uma vibração um pouquinho melhor. Precisa um Platão, uma coisa assim, para extrair desses idiomas outra coisa. Tanto assim que a gente não entende Platão, né? Diz que entende, mas não sei se entende. Porque aquilo está sendo usado de outro jeito, com uma outra energia. Então, quando fazem essas perguntas a respeito dos intraterrenos, dos canais, dos alimentos, de tudo, a gente responde porque é muito ousado, né? Mas a imaginação do outro consegue dar os descontos necessários, não? Para a coisa se aproximar um pouco mais da realidade. Bem, e uma pessoa disse que fez uma pergunta e teve a impressão que ouviu a resposta não. Se ele devia fazer alguma coisa. E a resposta foi não. E ele então queria saber por que não. Veja, na nossa comunicação, deveria ser suficiente o sim ou não. Tudo que vai além do sim e além do não são necessidades da mente. Então, devo fazer algo? Responde não. Pronto. Precisa mais o quê? Saber por quê? Para quê? Isto é a mente que está querendo. O importante é que você não faça, já que ouviu não. Se você obedecer, pode ser que depois você vá compreender. Mas não que algo interior te diga uma coisa e em seguida te explique. Porque não está falando com a mente. Está falando com um ser que está querendo aprender a comunicação interna. Veja, vocês sabem o quanto o planeta está poluído do ponto de vista sonoro, né? Vocês imaginam o que é a poluição sonora do planeta? Com tudo que o planeta emite de som, que poluição é esta? Então, se eu posso pronunciar só sim, para que eu vou ficar falando mais 10 minutos para explicar o sim? O outro deve ter possibilidade de entender que é sim. E aí, se ele atende, ele vai depois entender. Porque depois ele vai ver os resultados, a consciência dele vai ampliar. Aí, de repente, ele compreende por quê. Nós teríamos que aprender a lidar com o coração e usar a mente só quando é necessário. Mas as coisas a gente compreende com o coração. Então, se a gente se habitua a descer para o coração para fazer as perguntas, se você recebe um não, o coração em seguida vai dizer por quê. O teu coração, não aquilo que falou. Tá certo? Então, as respostas são dadas. Explicações são para a mente. O coração entende. Então, se você se volta para o coração, você fica suprido. Nós temos que realmente trabalhar isto, sabe? É muito complicado para esta raça, esta quinta raça, descer para o coração. Mas parece que nas próximas sub-raças vai descer, vai conseguir descer. E aí vai ser uma grande raça, porque além de ser uma raça mental, usar o coração, juntar o coração com a mente, imagina que bela raça vai ser. Bem, a pessoa está perguntando qual é o simbolismo de uma pessoa ter paralisia facial. Como lidar com a paralisia? Nós sabemos que cada órgão do corpo físico ou cada parte do corpo físico é símbolo de algo interior. A face, o rosto, junto com o olhar, são espelhos da alma. Você olha para o rosto de uma pessoa e vê ali a alma espelhada. É que nós não sabemos ler. Nós achamos um rosto bonito, ou feio, moreno, ou negro, não é? Mas não vemos nada ali. Vemos só a aparência. Se o rosto gordo, se o rosto magro, essas coisas. Mas o rosto e o olhar são espelhos da alma. E no rosto de uma pessoa está exposta a alma dela. Paralisia facial quer dizer que a personalidade, por muitas vidas, não por uma vida só, por muitas vidas, recusou-se a espelhar a alma no seu rosto. e cedeu o seu rosto para outras forças nele se espelharem. Então, a forma dela parar de fazer isto foi paralisar o rosto. Um dia, a pessoa vai entender isto. E se não entender, já vai equilibrando o karma por ter agido assim. Todo o nosso ser, portanto os nossos corpos, devem ser postos a serviço. E quando você põe, inclusive, o seu corpo físico a serviço, ele vai acabar espelhando aquilo que está lá dentro. Ele vai acabar tendo uma vibração, uma irradiação, com base na tua intenção. Então, um rosto não se faz uma operação plástica para mudá-lo. Você muda a sua forma de ser, que é o seu rosto vai mudar. Mas vai mudar naquilo que é importante, não na forma física. Vai mudar naquilo que é importante, na vibração, naquilo que irradia. Vai irradiar o que sua alma está ali fazendo dentro de você. Então, paralisia facial, esta pessoa teria que rever tudo aquilo que ela se negou a fazer para que o rosto dela espelhasse outra coisa. Essas coisas não devem ser compreendidas como castigo, sabe? É a Igreja Católica que prega o castigo. Não devemos compreender essas coisas como castigo. Nós devemos compreender essas coisas como treinamento, como aprendizagem. Porque se nós não conseguimos aprender por outras vias, eventualmente temos que aprender fisicamente, porque aí aprende. Aí não tem como não aprender, aí não tem como não sentir. Então é uma forma de aprendizagem, não é castigo, não. É uma verdadeira aula isto. E aí, de repente, durante esta experiência de ter paralisia facial, vai ali brilhar uma luz. E a pessoa vai compreender, vai entender e vai resolver isto. Veja, uma pessoa encontrou uma verdadeira invasão de formigas quando voltou para casa. Alguns grupos de formigas estão desorientados porque não encontram ambiente onde viverem e fazerem o seu trabalho de arejar a terra. Que as formigas fazem formigueiros. Isto é um serviço que elas prestam à terra. Porque no canal que elas fazem, por ali entra o ar. Então as formigas arejam a terra. Agora, se vocês fazem com que as formigas não possam viver ali, começa a haver uma falta de entendimento. Então o homem, que a uma certa altura se afastou um pouco da consciência indígena e com isso deixou de compreender a natureza, o homem fica pondo veneno nas coisas. E quanto mais veneno ele põe, mais ele desarticula o entendimento entre os reinos. E com isto, o homem foi modificando para pior a natureza desses reinos. Então, o homem começou a criar as baratas, porque as baratas foram criadas pelos homens. As baratas só podem aparecer onde existe uma mente suja. E como a mente humana é muito suja, a mente humana criou as baratas. Foi uma criação da mente humana. A natureza não criou as baratas. E outras coisas, pulgas, essas coisas foram todos produtos do pensamento humano, que no mundo mental das energias se alimentam. E outros que nós deterioramos. Deterioramos tanto a atividade das abelhas, que as abelhas estão voltando para a casa delas, porque as abelhas não são terrestres. As abelhas estão desencarnando e voltando a ser vida lá de onde elas vieram, porque nós não sabemos tratá-las. Nós estamos dando água com açúcar para as abelhas se alimentarem, porque extraímos todo o mel das colmeias. Não estou falando de figueira, porque na figueira não se faz isso. Em figueira se deixa a maior parte para elas e se tira só o suficiente, mas não se tira tudo, não. Agora, normalmente se tira tudo e se dá água com açúcar para as abelhas. Então estamos degenerando a raça. Porque um animal que come açúcar vai ficando degenerado. Nós também vamos ficando degenerados à medida que comemos muito açúcar. É uma degeneração. Nós somos responsáveis por isto tudo. Então, chegar em casa e encontrar a casa tomada por formigas, deve pensar nisso e pedir perdão para a natureza disso ter acontecido. Agora, todos esses grupos, formigas, abelhas, vespas, marimbondos, tudo isso, se são organizados, se já não se desorganizaram, eles têm uma rainha. E a rainha desses grupos geralmente é mais evoluída e mais perceptiva do que o povo desses grupos. Então, muitas vezes, em vez de nós brigarmos com as formigas, a gente procura sintonizar com a rainha. Elas têm percepção. Você sintoniza com a rainha, veja se você se entende com ela. Às vezes a rainha manda uma ordem e aquilo acaba. E às vezes não manda. Perguntar por quê seria negar o que nós falamos no início da partilha. Agora, alguns grupos desses animais não entendem que devem mudar de lugar quando se pede. E aí a gente precisa ver o que faz. Há muitas formas de lidar com eles, que nós desconhecemos porque não temos amor pelos reinos. Existem sons, por exemplo, que, emitidos, fazem os animais mudar de rumo. Eles entendem os sons muito mais do que nós. Muito mais do que nós. Mas nós não temos esses conhecimentos. Porque nunca nos interessamos para viver em paz com os reinos, compreende? Então os reinos deixaram de revelar certas coisas. Ou certas coisas que podiam ter transmitido por amor. Mas para isso precisamos ter amor pelos reinos. E isto tudo, muito mais do que na nossa raça, havia na consciência indígena. Mas depois que nós assassinamos os índios, perdemos esta possibilidade de conhecer certas coisas. Bem, uma pessoa, ao adormecer, se concentrou e tudo para dormir, e já com os olhos fechados, começou a ver letras que saltavam. Era como se estivesse dentro de um cilindro e aquelas letras todas girando dentro do cilindro. E novamente ela se recolocou em posição e tudo recomeçou. E aí havia também pedaços de coisas coloridas girando naquele cilindro. E ela com isto pôde dormir só muito mais tarde. Isto aconteceu depois da partilha de ontem. Bem, isto podem ser movimentos ou reações da mente quando ela começa a ser estimulada e ainda não sabe se controlar. Então, você pode dar uma estimulação para uma mente e aquele material fica descontrolado, aquele material fica muito estimulado e não consegue se organizar, começa a soltar tudo o que tem. Precisa prosseguir com fé. E quando acontecer isto, precisa observar, precisa assistir, porque se se continua no caminho, isto vai se transformando. Mas isto é sinal que a mente foi tocada e que não soube reagir organizadamente. Então é preciso cuidar de organizar a mente. Como é que a gente organiza a mente? A gente vê que tem um pensamento, leve o pensamento até o fim. Se você começa a pensar uma coisa e interrompe, começa a pensar outra, começa a pensar duas, três coisas ao mesmo tempo, você desorganiza toda a sua mente. Então precisa começar por se disciplinar. O que, que eu estou pensando? Olha o que está pensando. Pense até o fim. Ou então diga, não, não quero pensar mais isso. Aí pare de pensar. Você tem que usar a sua mente e não ser pensado por ela. Uma mente pode ouvir uma coisa e fazer um tumulto e vai pensando, pensando, pensando e você fica no meio daquilo. Você não está treinado para dizer, vamos parar com isso? Para. Eu só penso o que eu quero. Mas aí precisa, quando se põe a pensar, concluir. Porque senão, se você não conclui coisa nenhuma, se você faz uma enxurrada de coisas, a mente nunca se organiza. E esta parece que está sendo convidada mesmo a organizar sua mente, porque maior demonstração do que esta, se vê dentro de um cilindro com tudo aquilo girando aos pedaços, imagina que graça foi ter um sonho como este. Agora, aqui tem uma pessoa, esta pessoa está numa idade em que tem que tomar algumas decisões, que ela sabe que ninguém pode tomar por ela. Deve se entregar. Tenha fé. Não acredite nas limitações. Acredite no impossível. Agora, mesmo diante disso, ela se coloca uma série de dúvidas. Uma série de dúvidas. Porque, evidentemente, é a primeira encarnação na qual ela está sendo colocada a tomar decisões. Porque nós temos muitas e muitas vidas onde não tomamos decisão alguma e não sei para que vivemos. Não. Mas a uma certa altura, chega uma hora, soa lá uma campainha, veja, agora basta. E às vezes a gente está mais do lado dos compromissos, dos preconceitos, dos medos, das incertezas, do que da verdade. E aí quando põe as duas coisas na balança, o que deve fazer e tudo o que vai acontecer em seguida, o que vai acontecer tem mais peso. Geralmente é isto que acontece. Esta pessoa deve dar a si mesma uma oportunidade de fazer um retiro prolongado. Não um retiro de entrar num dia e sair no outro, ou de um retiro de 3 dias porque ela tem que lavar roupa, ou porque ela tem que dar uma madeira para o filho. Então só pode fazer um retiro de 3 dias. Você tem que fazer um retiro prolongado, desligada de tudo, e oferecer este retiro ao seu eu interno, para que ele lhe envie orientação. Não quer dizer que você vai ouvir uma voz durante o retiro. Uma voz dele falando com você claramente. Mas você pode oferecer um retiro para ficar sabendo qual é a vontade do teu eu interno ou de Deus para você, e pode ser que lá no retiro você tenha a clareza do que fazer. E se você acredita que existe uma força cósmica, universal, maior do que a de nós todos, não? Você se volte para essa força e diga que seja feita a vontade dela. E aí faça um retiro e se concentre nisso. E isso pode ser muito mais verdadeiro e eficiente do que você está pensando, remuginando, colocando a sua mente nesse redemoinho para saber o que vai fazer. O que, que a sua mente pode saber disso? Nada. A nossa mente sabe certas coisas. Mas a maioria das coisas ela desconhece.